Abramos juntos a palavra de Deus, Atos, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Nós vamos ver aqui em Atos capítulo 5 a continuidade daquilo que vimos no final do capítulo de número 4. Nós temos a apresentação de duas ofertas bastante generosas naquele período, e uma delas foi a oferta generosa de Barnabé. Você tem aí nos versículos 36 e 37, versículos finais do capítulo 4. E, em seguida, notem, você vai perceber no início do capítulo 5, até o versículo de número 11, uma outra oferta generosa, porém hipócrita, que foi a oferta do casal Ananias e Safira. Notem que o apóstolo, ou melhor falando, o escritor Lucas, que caminhou com o apóstolo Paulo, esse primeiro historiador aí da igreja nos dias da Nova Aliança, ele dedicou muito mais tempo em descrever aquilo que aconteceu na vida da igreja quando Ananias e Safira, eles apresentaram, após a oferta de Barnabé, também uma oferta generosa, muito generosa, contudo cercada ou envolta em hipocrisia. O que nos chama a atenção para uma primeira lição que devemos extrair ao estudarmos aqui a passagem. A primeira lição, e ela é importante, e que mostra a integridade de Lucas como um historiador, é de que ele não escondeu nada a respeito da história da igreja. Vejam só, os nossos filhos, desde ontem, alguns dos nossos filhos, eles se submeteram ao Exame Nacional do Ensino Médio, chamado Enem, e eles tiveram que responder questões às quais eles não concordam, que eles não têm aprendido de vocês, eu espero, e nem aprendido da igreja, e que têm sido objeto de manipulação histórica. Por exemplo, perguntas relacionadas a temas diversos, como regime militar, o período do governo dos militares no Brasil, que até hoje é chamado de ditadura, mas se fosse uma ditadura seria semelhante a outros governos, como o governo cubano ou da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde não havia liberdade nenhuma. E eu lembro que a maioria de vocês mais velhos viveram nesse período e tinham liberdade, sim, para muita coisa, até para sair do país, onde em Cuba até hoje não existe, e na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, muito menos. Outras questões relacionadas ao que tem crescido hoje no Brasil, chamado movimento feminista, questões relacionadas à política, comparação entre capitalismo e socialismo, por exemplo, todas elas manipuladas historicamente. Notem que, mais uma vez, nós temos a prova de que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. Por quê? Porque não omite até mesmo os erros e os pecados da igreja. Querem um exemplo? Tomem qualquer biografia antiga escrita por algum rei, que ele mandou escrever a respeito de si mesmo. Você não vai encontrar nenhuma menção aos seus erros. Pode conferir. O cara só fez coisas boas, ele nunca fez nada de ruim. Tomem a história de Davi, homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não omitiu os seus pecados e seus erros. É o livro mais confiável que nós temos, porque revela a integridade de seus historiadores, e não é porque estes foram íntegros por si mesmos. Isso é importante. Importante dizer, importante notar, o homem por si mesmo, ele não é íntegro, mas a integridade dos autores humanos da Bíblia se deu porque estes foram supervisionados, pelo autor divino da Bíblia, que é o Espírito Santo. Então eles registraram o que o Senhor queria que eles registrassem. Ainda que eles não quisessem, eles teriam que registrar. Eles foram inclinados a isso. Então esta é uma primeira lição que nós precisamos aprender aqui. E eu torno a lembrar, irmãos, sejamos mais perspicazes e duvidemos mesmo daquilo que os homens dizem. Jamais duvidemos daquilo que a Bíblia diz. Porque não há inteireza de coração e de integridade no coração dos homens. E não existe, vou repetir, imparcialidade da parte dos homens. Há um jornal em nossa cidade que gosta de repetir, que é jornalismo imparcial a serviço da verdade. Não existe. Ele vai pender para algum lado, ele vai correr para alguma linha, ele vai defender algum ideal, ele vai seguir alguma escola. Só existe integridade a serviço da verdade no livro daquele que disse: eu sou a verdade. E esse livro é a Bíblia. Então, vejam que este primeiro registro, ou esta primeira informação, ela é interessante. Quando David Martin Lloyd-Jones, grande pregador do século XX, ele comentou o livro de Atos dos Apóstolos, ele disse o seguinte: eu sustento que a Bíblia é o livro mais honesto do mundo, ou no mundo, não é um relato idealizado. E ele conclui, Lloyd-Jones, dizendo que o condenável é incluído assim como é o virtuoso. Ou seja, fala-se das virtudes humanas, mas também dos seus pecados. É o que nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, quando nos deparamos com o início do capítulo de número 5. A segunda lição que nós aprendemos aqui, de imediato, é que o registro do acontecimento em Atos 5 nos permite conhecer a realidade interna na igreja primitiva, como alguns gostam de chamar. Eu prefiro chamá-la de igreja antiga, uma vez que a igreja ela já começou nos dias do Antigo Testamento. Por que isso é importante? Porque, somado à integridade do historiador Lucas, você vai perceber algo também importante: a igreja é formada de pecadores redimidos. O que isso quer dizer? Que todo mundo que está chegando na igreja precisa ouvir e saber isso. Você está começando a conhecer a igreja agora, de Cristo? Vou dizer para você: não ache que aqui você vai encontrar um monte de anjinho, não tem. São pecadores redimidos. Em algum momento eles podem falhar com você, pecar contra você e você pecar contra eles. Por quê? Porque a igreja ela é formada de pecadores que estão sendo santificados pelo Espírito e que neste processo de santificação eles precisam voltar para a Escritura, serem exortados pela palavra, reconhecerem os seus erros, arrependidos, obedecerem a Deus. Por isso que o motto da igreja reformada, desde o século XVI, eu disse para vocês no domingo passado, nos faz lembrar isso hoje: igreja reformada sempre se reformando. O que isso quer dizer? Inovando? Não, voltando à Bíblia. Isso é importante para que as gerações compreendam, e nós vamos passar a tocha do Evangelho para a futura geração, se Cristo não voltar antes. E a próxima geração identificará erros que nós cometemos, omissões de verdades que não foram defendidas como deveriam ser ou aplicadas como deveriam também. Assim como nós hoje olhamos para a geração passada, precisamos aprender com os seus erros e fazer o que é certo com os seus acertos. Isso é história. Por isso ela é importante. Por isso o livro de Atos está aqui diante de nós. Então, você vai encontrar na igreja de Atos uma igreja sendo trabalhada pelo Espírito, mas você não vai achar uma igreja perfeita. Você não vai encontrar uma igreja perfeitamente generosa. Você não vai encontrar uma igreja perfeitamente sincera ou verdadeira. Alguns problemas começam a surgir, como nós hoje também temos problemas. Então, uma palavra importante para você que está se preparando, que agora no final do ano, se assim for a vontade de Deus, você vai se tornar membro da igreja. Não vá se decepcionar depois dizendo: ah, eu não pensei que iam fazer isso comigo. Porque você sabe que é pecador também, que a igreja é formada por pecadores redimidos, que estão sendo edificados sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus. Então, nesse sentido, a Bíblia vai dizer que nós devemos nos ajudar, nós devemos nos socorrer, em amor devemos nos exortar, precisamos de disciplina quando necessário for. Então, esta é uma segunda verdade importantíssima que nós aprendemos aqui em Atos 5. Terceiro lugar, para eu não demorar muito, a passagem também, ela representa para nós uma advertência quanto à seriedade do pecado de hipocrisia espiritual. O pastor Paulo Anglada, comentando o livro de Atos, ele diz: a pretensão falsa de espiritualidade e piedade é um pecado mais grave do que alguém pode pensar. Então, o que nós vamos ver hoje é que é comum nas igrejas nós visualizarmos aquilo que nós chamamos de pecado, que às vezes são apenas práticas exteriores dos homens, e nos esquecemos que um pecado que desagrada a Deus, que traz juízo de Deus sobre o seu povo, é a falsa piedade ou a falsa religiosidade. É a religião hipócrita, é a religião de Ananias e Safira. Então vamos para o texto. Vejam que o pecado de Ananias e Safira, ele é descrito aqui. A primeira informação, quando nós analisamos o texto, é que este pecado não consistiu de eles terem ficado com parte do valor da venda do terreno, da propriedade que eles possuíam. Olhem o que diz o texto a partir do versículo 1. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Eles poderiam não ter vendido, não haveria problema nenhum com isso. O texto aqui não está nos dizendo que a Bíblia nos obriga, uma vez que nos tornamos cristãos, a praticar a comunhão de bens. Ou seja, agora tudo que eu tenho pertence ao meu irmão. Uma comunhão de bens, assim, livre. Seu irmão pode chegar na sua casa o dia que quiser, ele tem a chave da sua casa, ele abre a porta da sua casa, abre a geladeira, como que quer, e vai embora. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que este exercício da fraternidade tem limites, ou seja, a privacidade, ela precisa ser preservada, a intimidade também, ela precisa ser desfrutada de uma forma à luz da Bíblia. Mas, por outro lado, notem que Ananias e Safira, embora não fosse exigido isso deles, poderiam ter pecado. Por exemplo, em que sentido? Tendo condições, eles possuindo bens, vendo irmãos passando necessidade, fecharem os seus olhos e então decidirem não fazer nada. Tiago vai condenar isso, vai dizer que isso é uma fé morta, porque não é acompanhada das boas obras, ou seja, da sua disposição em ajudar o seu próximo quando necessário, uma vez que você possui bens. Mas o problema aqui está no sentido de que eles decidiram vender a propriedade, não lhes era obrigado fazer isso. Eles não precisavam ter feito a mesma coisa que Barnabé fez, mas eles decidiram fazê-lo. E qual o problema então, ou onde está identificado o pecado de Ananias e Safira? Aquilo que eu já adiantei para vocês, em eles terem agido de forma hipócrita. Espiritualmente eles foram hipócritas. Eles agiram de uma forma falsa quanto à sua espiritualidade, de uma forma hipócrita quanto ao exercício da piedade. Nós vamos ver isso no versículo de número 2, vejam. Mas em acordo com sua mulher, Ananias reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Veja que o pecado de Ananias aqui, ele está definido no verbo reter, ou nós poderíamos defini-lo ou entendê-lo melhor, apenas analisando o verbo reter. Na língua grega, ele oferece uma predisposição no coração para roubar a Deus. É o mesmo verbo que é utilizado na versão grega do Antigo Testamento, quando diz que Acã, ele reteve parte daquilo que Deus disse que os israelitas não deveriam tomar de Jericó. E ele escondeu debaixo da sua tenda. Então, vamos lembrar novamente, para ficar bem claro. Ananias e Safira poderiam não ter vendido a propriedade, continuarem na boa, tranquilos, poderiam. Ananias e Safira resolveram vender uma propriedade, tudo bem, e poderiam ter dado uma parte desta propriedade como oferta para o Senhor, sem nenhum dano, poderiam, assim como muitos de nós fazemos às vezes, pegamos parte do que recebemos e damos como oferta. Onde está então o problema? O problema está em um acordo que ele fez com sua esposa Safira, que está aqui descrito no versículo 2. Olhem novamente. Esse acordo definiu a retenção de parte do preço que eles já haviam determinado trazer para a casa do Senhor. Depositar aos pés dos apóstolos, aí está a grande questão. Lembrem-se de Eclesiastes capítulo 5, quando nós aprendemos sobre a santidade dos votos. Votar ali não diz respeito a aquelas promessas vazias que muitas vezes os crentes fazem. Senhor, a partir de segunda-feira eu não vou tomar mais Coca-Cola. E se eu não fizer isso, Senhor, eu espero que eu seja curado do meu diabetes, da minha diabetes. Isso é voto vazio. Senhor, eu te prometo, eu prometo ao Senhor que se o meu filho passar no Enem, eu então vou passar durante todo o ano de 2017 trazendo cesta básica para a igreja. Isso é voto vazio. O voto ali, lembrem-se, em Eclesiastes 5, dizia respeito ao seu ato solene de culto, de oferecer-se a Deus em devoção, o que inclui também, lembrem-se, quando nós cultuamos a Deus, o trazer à casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Qual o problema então de Ananias e Safira? Venderam terreno. Decidiram em seus corações, diante do Senhor, levar todo o valor da propriedade vendida, mas nesse percurso tornaram atrás. Aí está o voto precipitado. Se você votar e voltar atrás em algo tão sério que você está consagrando ao Senhor, cuidado. Aqui está a ideia do reter parte do preço. E pior, com o coração endurecido, eles então chegaram e disseram claramente que estavam fazendo isso, depositando aos pés dos apóstolos o valor total da propriedade vendida. Quem é que pode saber? Muitos crentes ainda hoje fazem isso. Em uma igreja presbiteriana da nossa cidade, um presbítero antigo costumava, todos os dias de arrecadação, chegar na frente da igreja, no momento do ofertório, e ele mostrava a nota assim para a igreja. E dizia: eu estou consagrando isso ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e colocava no gasofilácio. Ananias e Safira, eles agiram de forma semelhante, só que existe um agravante aqui. Eles estavam dizendo ou mostrando para todos que a sua atitude tinha sido semelhante à de Barnabé. Vejam que a comparação aqui ela é extremamente importante, irmãos, para a nossa compreensão. Apenas dois versículos finais do capítulo 4 definem quem foi Barnabé, que trouxe o preço do campo que vendeu e o depositou aos pés dos apóstolos. Não precisou mais nada. A atitude de Barnabé foi uma atitude piedosa, sinceramente espiritual, devota, porque aquilo que ele vendeu, de forma desprendida e liberal, ele disse: eu estou trazendo para o Senhor, para que os meus irmãos sejam assistidos em meio às suas dificuldades e necessidades. Ananias e Safira agem diferente. Vejam que o pecado deles representa, infelizmente, uma tentação para muitos crentes hoje, professos, que é associar a impiedade com a piedade, a iniquidade com o culto a Deus, o amor ao mundo com a espiritualidade cristã, a adoração a Mamom com o serviço a Cristo. Lembrem-se o que Jesus Cristo declarou solenemente em seu Sermão do Monte. Vamos para Mateus capítulo 6. Cristo nos adverte a respeito deste perigo de cairmos nesta tentação. Mateus capítulo 6. Versículo 24. Vamos ler juntos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vejam que a advertência de Jesus, clara e bíblica, foi de que não pode haver, não pode existir no coração do crente dois tronos. E ainda hoje, crentes professos sofrem a mesma tentação de Ananias e Safira, a tentação de servirem a dois senhores. Vejam que o Senhor Jesus Cristo diz: ninguém pode fazer isso, porque ou vai aborrecer um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. No original grego, ninguém pode servir a Deus e a Mamom, que era o Deus pagão que apontava para a prosperidade, para a fertilidade, para que oferecia riquezas aos seus devotos. Voltem para Atos 5 comigo. Portanto, vejam que o Pedro, quando nós chegamos no versículo de número 3, ele vai reconhecer que foi Satanás, o pai da mentira, quem induziu Ananias ao pecado da hipocrisia. Primeiramente, Pedro vai tratar com Ananias. Safira não estava lá. Diz o versículo de número 3: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Então, essa ideia de ter retido, de ter se omitido deliberadamente. Conservando, versículo 4, porventura não seria teu, ou seja, não haveria mal nenhum nisso aí. E vendido não estaria em teu poder, você poderia vender e ficar com valor. Como, pois, diz o final do versículo 4, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro reconhece, veja no versículo de número 3, quem tentou Ananias e Safira a pecarem de forma hipócrita contra Deus. Mas lembrem-se que Pedro não o inocentou por isso. A teologia fraca dos nossos dias, que revela uma compreensão equivocada da Bíblia, costuma colocar a culpa dos nossos pecados em Satanás. A mesma coisa que Eva fez no Éden. A serpente, ela me enganou e eu comi. Deus não chamou a responsabilidade por pecar contra ele a serpente, mas ele disse que Adão foi responsável por seu pecado. A ideia aqui é a mesma, irmãos. Notem, o apóstolo não inocenta Ananias por isso, porque ele poderia ter resistido à tentação. E o diabo teria abandonado, o diabo teria deixado. A escritura diz que se nós resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. Cristo Jesus nos ensinou isso quando foi tentado no deserto. E com a palavra ele resistiu às tentações do maligno e ele sumiu, foi embora. A responsabilidade, portanto, estava nos ombros, estava com Ananias, porque Satanás encheu seu coração para que ele mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Mas se ele não tivesse, vejam o final do versículo 4, assentado no coração este propósito, ele não agiria de forma pecaminosa contra Deus. As perguntas de Pedro aqui, notem, irmãos, elas salientam de maneira muito vívida a origem dupla do pecado. Primeiro, ele destaca, por que Satanás encheu teu coração? Mas aí ele continua, mostrando que quando Satanás enche o coração do homem, ele deixa de encher o seu coração do Espírito. Consequentemente, se não está cheio do Espírito, ele vai dar ouvidos e vai seguir a voz da serpente. Sempre a mesma coisa. O juízo de Deus então vem contra Ananias e depois contra Safira. Vejam o versículo de número 9. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Então, notem que a comunhão de bens não era obrigatória na igreja primitiva, como eu já mencionei para vocês. Pedro agora está acusando-os de mentirem contra o Espírito Santo e serem instrumentos de Satanás. E por que ele fez isso? Porque nós vamos entender quando olhamos para o versículo 2. Reter ali implicava em ele ter deliberadamente em seu coração decidido roubar a Deus. Aquilo que Malaquias, o profeta, denunciou em seus dias: os homens estavam roubando a Deus. Por quê? Porque eles deveriam trazer à casa do Senhor o que Deus havia ordenado, mas eles não estavam fazendo isso. A questão, então, irmãos, aqui ela é muito importante, precisa ser claramente ensinada em nossos dias. Quando os crentes agem ainda hoje, em nosso tempo, assim como Ananias e Safira, eles então se tornam tropeço para o avanço vitorioso da igreja, do reino de Deus nesta terra. Assim como aconteceu com Acã nos dias de Josué, assim como aconteceu com os apóstolos, em especial com Pedro aqui tratando o coração desse casal. A religião então, ela precisa ser verdadeira, assim como o Atos 5 claramente mostra que a igreja é formada de gente como nós, que precisa de Jesus, da graça de Jesus, diariamente por viver, ou para viver. Isso é tão sério, irmãos, que muitas vezes nós admitimos em nosso meio, da mesma forma ou do mesmo modo, atitudes semelhantes à de Ananias e Safira, não relacionadas a ofertas de uma forma direta, de uma forma específica, mas se tem algo que nós precisamos combater em nosso meio, que nós precisamos resistir, que não deve ser uma roda da qual devemos participar, é daquela de pessoas, ou é aquela formada por pessoas, que se apresentam tão espirituais e tão piedosas, mas são tão maldosas quanto a sua prática na relação com o seu próximo. Na maneira como agem e como tratam aquilo que o Senhor diz que nós devemos viver e experimentar como cristãos, em uma comunidade de fiéis. Muitas vezes nós somos tolerantes, irmãos, com formas esdrúxulas de cristianismo ou de prática de vida cristã, contrárias ao Evangelho, porque nós continuamos apenas enxergando as pessoas exteriormente e não procurando ver aquilo que elas evidenciam e que está preenchendo ou enchendo seus corações, porque induzidos estão sendo por Satanás constantemente. Deixa eu usar um exemplo prático para vocês. Nós ainda vemos igrejas tendo dificuldade de receber um membro como uma pessoa, como membro professo da sua igreja, se ela possui tatuagens. Ah, ele é tatuado, meu Deus do céu, tatuagens. Mas a gente tolera gente na igreja que é fofoqueiro, que fala mal do próximo, que fala mal do presbítero, que fala mal do pastor, mas a gente tolera determinada prática e nos limitamos apenas àquilo que às vezes a gente continua dizendo que é pecado para nós.
E nos esquecemos que o Evangelho transforma vidas e muda o coração de pessoas, até mesmo daqueles que fizeram tatuagens. Porque até, pelo que eu saiba, à luz da Bíblia, eu não posso pegar nenhuma passagem da Bíblia e não me venham com Levítico 19, por favor, para dizer que tatuagem é pecado. Mas a gente diz que é. Porque se eu fizer isso, eu também vou ter que dizer que a maioria dos homens da igreja estão em pecado porque estão fazendo barba todo dia. E Levítico 19 diz que a gente não pode fazer barba. Como é que você desata esse nó? Você não consegue. Mas aí a gente tolera indivíduos que, assim como Ananias e Safira, vivem ou vivenciam um tipo de espiritualidade falsa, porque os valores do Evangelho passam bem longe de suas vidas e de suas casas. Notem, irmãos, como essa questão ela é tão séria. Veio o juízo sobre Ananias e Safira, porque eles agiram de forma hipócrita e falsa quanto à sua religiosidade. E quando ele ouviu as palavras de Pedro, o texto sagrado diz que caiu e expirou Ananias, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Notem que eles haviam cometido o pecado denunciado, como eu disse a vocês, tanto tempo antes por Malaquias. Eles haviam roubado a Deus. E a ação do casal culpado aqui, ela é representada como sendo um mútuo acordo para tentar o Espírito, isto é, testar a Deus. De que forma? Eles estavam vendo até onde conseguiriam fazer coisas erradas, pecaminosas, sem serem julgados. Isso é um grande problema ainda hoje, contra o qual nós devemos lutar. Tentar a Deus ou tentar o Espírito é permanecermos ou vivenciarmos uma forma hipócrita de religião e piedade, testando o Senhor para ver onde é que isso vai dar. Isso é arriscado demais. Isso conduz à morte. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. E que nos chama a atenção, irmãos, para um importante destaque. Às vezes nós pensamos que estas coisas só aconteciam no Antigo Testamento, por exemplo, com Acã. Não, para que não restem dúvidas, Ananias e Safira estão nos dias dos apóstolos e a mesma coisa acontece com eles, o mesmo juízo cai sobre eles. Mais adiante, Paulo vai dizer que tinha gente morrendo na igreja em Corinto porque estavam tomando a ceia indevidamente. O juízo de Deus então veio sobre este casal e nos chama a atenção então o cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida e com o nosso coração, não caindo nas tentações e ilusões de Satanás. Finalmente, diz versículos 6 a 11 que o juízo de Deus também veio sobre Safira, foi um juízo imediato. Eles foram mortos não por Pedro, mas pelo próprio Senhor a quem ofenderam. Os moços, versículo 6, levantando-se, cobriram o corpo de Ananias e o levaram, sepultando. Quase 3 horas depois, versículo 7, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ou seja, deu oportunidade para que ela, então, se arrependesse por um momento e dissesse: não, não vendemos, nós mentimos. Mas, obstinadamente, ela persistiu na mentira. Ela respondeu: sim, vendemos, portanto. Notem que aqui o valor nem aparece, porque o valor em si, irmãos, não é a questão. Deus não precisa de nada da gente. Ele é o Senhor de tudo. Mas torna a lembrar: não façamos votos a Deus solenemente em seu culto e depois tornemos atrás. Não votemos como Ananias e Safira e tentemos enganar o Espírito, porque os homens nós vamos conseguir, mas o Espírito Santo de Deus jamais. Safira então persistiu e disse sim, portanto. Pedro então torna para ela, versículo 9 diz: por que entrastes em acordo? Vejam que é a mesma lembrança do versículo 2: para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, imediatamente, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. O texto então encerra dizendo que sobreveio grande temor a toda a igreja, mas não somente a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Há um destaque aqui em algo importante que nós precisamos também mencionar aos irmãos. Vocês já devem ter encontrado na leitura do Novo Testamento um chamado dom de discernir espírito. Às vezes nós costumamos dizer que, por exemplo, um diácono, quando vai visitar alguém necessitado, precisa ter esse dom, ele jamais vai ter. Discernir espírito aqui era o que os apóstolos tiveram. Você mentiu, está mentindo, e é mentira. A gente não tem mais esse dom. A gente consegue, por experiência, e aí por isso que o diácono precisa ser experimentado ao analisar essas questões, entender pelas circunstâncias, pela nossa maturidade, se a pessoa está mentindo ou não. Por exemplo, eu sei que 99% das pessoas que no final do ano vêm aqui na igreja pedir passagem porque sua carteira foi roubada, porque estava passando pela cidade, é conversa fiada. Mas não é porque eu sei discernir espírito, eu não tenho esse dom. Eu posso até me enganar em uma pessoa, para uma pessoa ou com ela, quando disser não, por conta do número maior de enganadores. Mas por experiência eu consigo descobrir que a grande maioria vem com a mesma conversa de sempre. Aqui não há a ideia de suposição do apóstolo Pedro. Ele tem uma revelação do Espírito. Ele chegou para Ananias e disse: por que você mentiu? Ele chegou para Safira e disse: por que entrou em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Era um discernimento, irmãos, importante naquela época para ensinar àqueles e também a nós, às gerações posteriores, de que não se pode enganar o Espírito Santo de Deus. Veio sobremodo temor, grande temor, para toda a igreja, diz o versículo de número 11, e também para todos quantos ouviram a notícia daquilo que aconteceu. E a conclusão para nós, à luz desta passagem estudada hoje, é aquilo que Lucas ele procurou enfatizar com este acontecimento. Todos ficaram possuídos de temor. Não somente os de dentro, mas os de fora. Não somente os da igreja, mas também todos os que ficaram sabendo. Por que razão? Para que reconhecessem que se tratou de um juízo de Deus. Para que fossem despertados e alertados para a gravidade do pecado, para a seriedade da fé e da vida cristã, e para as implicações da santidade de Deus. Então, você pode até estar vivendo a sua vida cristã de forma desleixada, de qualquer forma, sem nenhum compromisso. Você pode até apresentar diversas desculpas, excusas para os líderes da igreja, para os seus irmãos da igreja. Você pode até conseguir administrar isso lidando com os homens, mas não se esqueça: as implicações de tudo aquilo que fazemos quando mentimos para Deus, para o Espírito de Deus, são gravíssimas. Isso deve nos chamar a atenção também, irmãos, aquilo que acontece frequentemente. Por vezes as pessoas criam uma falsa imagem de Deus. Elas selecionam dentre os seus atributos revelados aqueles que mais lhes interessam. o apreciam. Por exemplo, seu amor, sua bondade, sua misericórdia, sua longanimidade, mas rejeitam sua verdade, sua justiça, sua santidade, seu juízo, sua severidade em tratar o pecado. A exortação, então, aqui para nós é a considerar, é para que consideremos tanto a bondade de Deus, como também a sua justiça, como Paulo escreveu aos Romanos. Também é popular a ideia, eu já disse isso a vocês, de que estas coisas não podem acontecer hoje mais, porque estamos no tempo da graça. Veja que na nova dispensação do pacto, você encontra acontecimentos como o de Ananias e Safira. Para nos fazer lembrar que esta ideia é tão antiga, ela foi popularmente divulgada no primeiro século da era cristã, nos primeiros séculos, por um homem chamado Marcião. Marcião, ele procurou escolher os livros que lhe interessava no Novo Testamento, a preferência dele, só as cartas de Paulo. Ele rejeitou todo o Antigo Testamento e ele pegou a ideia grega a respeito de deuses e disse que o Deus do Antigo Testamento, chamado de Demiurgo, era um Deus mau, um Deus que julgava, que mandava matar todo mundo, até mesmo crianças. Esse não é o Deus do Novo Testamento, o Pleroma. Esse é um Deus bondoso, gracioso, misericordioso. Uma passagem como essa vem nos mostrar que Deus sempre é o mesmo e sempre será. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente e do futuro. O mesmo Deus que é cheio de graça, bondade e misericórdia, ele também é um Deus santo, justo e severo para pecadores que desejam caminhar de forma desobediente e rebelde contra ele. A Escritura então nos mostra, irmãos, o que nós precisamos entender. E eu encerro a mensagem desta manhã convidando-os para Hebreus 12, porque lá também nós temos instrução a respeito do nosso Deus que não mudou e que nos chama a vida de santidade sincera, íntegra e piedosa diante dele. Hebreus 12, a partir do versículo de número 25. O juízo de Deus sobre Ananias e Safira deve servir de solene advertência para todos nós acerca da santidade de Deus, da astúcia de Satanás e da gravidade do pecado. Deus é absolutamente santo e, portanto, irmãos, não esqueçam, ele odeia a iniquidade. Hebreus 12, 25 diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A Escritura então nos adverte, ela nos chama a atenção para aquilo que não podemos esquecer. Há, sim, uma persistência ainda hoje em nossos dias de uma falsa religiosidade, de uma falsa piedade, e não nos esqueçamos, não somos uma comunidade de anjinhos, somos seres humanos, descendentes de Adão, pecadores, porém redimidos pelo sangue de Jesus, de modo que há espaço para a confissão sincera de pecados, abandono dos mesmos e um caminhar sincero com o Senhor. Há espaço para uma vida dedicada e consagrada a Ele, sem a necessidade de mentir ou agir de forma hipócrita, achando que, tentando o Espírito, nós continuaremos bem. Não, o juízo vem, e a Escritura diz, ele começará pela casa de Deus. O que cabe a nós? Ao atendermos a palavra do Senhor, confessarmos sinceramente em Cristo os nossos pecados, confiarmos nele como nosso único e suficiente Salvador, e rejeitarmos de todas as formas práticas semelhantes à de Ananias e Safira. Assim a igreja de Cristo caminhou naqueles dias. Assim ainda hoje ela caminha, lutando contra os seus pecados. Que cada vez mais o nosso desejo e aspiração seja o de estarmos mais perto de Deus, mortificando o pecado, e cada vez mais longe, distantes dos valores desse mundo, e rejeitando sempre, sempre, sempre as tentações e as investidas de Satanás. Ele vai continuar como um leão, nos rodeando, esperando o momento para nos devorar. Mas a Escritura diz, resistamos a ele e ele irá fugir de nós. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, tem misericórdia de nós e sustenta-nos, ó Senhor, com a tua graça. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, e nos faz meditar no que aprendemos nesta manhã, a seriedade do teu juízo, o que nos faz lembrar que mais grave do que a morte física é a morte espiritual. De que viver mentindo contra o Espírito Santo é blasfêmia imperdoável, pois revela dureza no coração daqueles que te honrarão com os lábios, mas permanecerão com seus corações bem longe de ti. Que a tua palavra, ó Senhor, produz em nós os efeitos que tanto precisamos. Trate o nosso coração, a nossa alma. Pois ainda hoje é visível tantos crentes professos agindo como Ananias e Safira. Ó Senhor, desperta em nosso meio temor e tremor, fazendo-nos lembrar que nós servimos e adoramos a um Deus que é fogo consumidor e que não tolera pecadores rebeldes, falsos e mentirosos, mas aqueles que se reconhecem pecadores e que carecem da graça de Jesus e que confessam as suas faltas buscando de ti misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo e ensina-nos a viver não como Ananias e Safira viveram, mas como Barnabé e tantos outros santos das Escrituras Sagradas que buscaram viver como Cristo. Que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja o nosso modelo, seja a nossa segurança, suficiência para lutarmos diariamente contra nós mesmos, o nosso maior inimigo, o nosso velho homem, o nosso coração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.